família real portuguesa tinha acabado de chegar ao Brasil quando Nísia Floresta nasceu. Isso nos idos de 1810, época em que a mulher apenas obedecia, se preparava para o casamento, para cuidar de uma penca de meninos e dos serviços do lar. Para isso, aprendia a ter bons modos, bordar em rococó, fazer uma boa ambrosia. Isso, é claro, nas famílias mais endinheiradas. Às escravas e às pobres, nem isso era dado. Foi nesse Brasil que Nísia Floresta viveu. Teve a sorte, porém, de o pai ser um advogado português que a deixou estudar. Foi para o convento das Carmelitas, na pernambucana Goiana, onde devorou os livros da biblioteca. Mas como diria Guimarães Rosa, viver é etc. O pai, que permitiu que Nísia não crescesse analfabeta, ajeitou um casamento para a menina com 13 anos. O matrimônio durou pouco. Meses depois, ela voltou para a casa dos pais, o que, segundo o escritor Diógenes da Cunha Lima, foi considerado um escândalo.
Foi logo chamada de puta, é considerada uma prostituta, mulher que deixa o marido assim. Mas era uma mulher libertária, com essa vocação extraordinária, estudiosa e libertária.
Tão libertária que, alguns anos depois da separação, se casou novamente. Desta vez, ela escolheu o companheiro. Já vivendo com Manuel Augusto, Nísia traduziu e adaptou à realidade brasileira um livro da feminista inglesa Mary Wollstonecraft. A publicação ganhou o título de Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens.
Esse livro, com certeza, dá a Nísia Floresta o título de a primeira mulher brasileira a falar em direitos das mulheres. Porque ela diz isso no momento que as mulheres não tinham direito nenhum, tinham deveres. As mulheres não tinham direito de opinar sobre a própria vida, sobre vida de filho, sobre o próprio casamento, nada.
A professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Constância Lima Duarte, conta ainda que com esse primeiro livro, publicado quando ela tinha pouco mais de 20 anos, Nísia mostrou que já surfava nos ideais feministas que rondavam a Europa.
A Nísia Floresta, em 1832, vai pedir que as mulheres sejam consideradas seres inteligentes. O primeiro direito da mulher é ser considerado um ser pensante, capaz de pensar e então capaz de aprender.
Se cada homem fosse obrigado a declarar o que sente a respeito do nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para o seu uso. Reger uma casa, servir, obedecer e aprazer aos nossos amos, isto é, a eles, homens.
Com o primeiro livro, Nísia se entendeu como escritora. Publicou outros 14 livros. Enquanto isso, a vida foi tomando outros rumos. Deixou o Nordeste aos 22 anos. No Matulão, as ideias feministas. Com marido, filha, irmãs e mãe, desembarcou em Porto Alegre. Foi na capital gaúcha que teve o segundo filho e que ficou viúva. Virou chefe de família. Isso tudo aos 23 anos. Não assentou terreno no sul por muito tempo. Nísia reuniu seu povo e foi para o Rio de Janeiro. Na antiga capital do Brasil, Nísia Floresta decidiu colocar em prática suas ideias sobre a educação das mulheres. Abriu o Colégio Augusto, instituição que dirigiu por 11 anos. Em 1849, a primeira feminista brasileira decidiu que era hora de dar mais uma guinada na vida.
Ela se muda para a Europa. Ela tinha dois filhos pequenos, viúva, 39 anos. Eu acho assim admirável, sabe, a coragem. São pequenos detalhes, são vários aspectos da sua vida que todos eles revelam isso.
Nísia Floresta morreu aos 75 anos na França. Em 1954, os restos mortais foram trazidos para o Brasil. Está enterrada no sítio onde nasceu, na cidade que leva o seu nome, no Rio Grande do Norte. Em abril de 1879, 6 anos antes da morte de Nísia, as mulheres foram autorizadas a cursar o ensino superior.
Certamente Deus criou as mulheres para um melhor fim, que para trabalhar em vão toda a sua vida. Enquanto Nísia Floresta dedicou a vida ao direito de as mulheres estudarem, um século depois, Pagu reivindicou o direito da mulher a fazer o que quiser.